reportagem especial.
Sabe quando foi a primeira vez que o Brasil aprovou uma lei para coibir crimes ambientais? 1981. Isso quer dizer que a legislação ambiental ainda nem completou 30 anos, o que em parte pode explicar porque o país ainda é um dos campeões em ações criminosas como desmatamento. Mas apesar de tardia, a atual lei de crimes ambientais, em vigor desde 1998, é considerada severa e exemplar, o que não é suficiente para garantir a biodiversidade, já que falta fiscalização. Esse é o assunto da quarta reportagem da série Biodiversidade, porque a vida no planeta depende de todos, que tem produção de Guilherme Melo e Amanda Jurno.
Biodiversidade.
Porque a vida no planeta depende de todos. A Chatina fulica é o nome científico de um dos principais inimigos da biodiversidade na região norte de Belo Horizonte. O gigante caramujo africano, introduzido ilegalmente no Brasil na década de 80, tem apetite voraz e se alimenta de nada menos do que 41 espécies de plantas de culturas agrícolas de interesse comercial, ornamentais ou nativas. É uma ameaça à fauna nativa e às plantações, como explica a pesquisadora Teofânia Vidigal, do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG.
Ele é um molusco voraz, que se alimenta de diferentes plantas, de matéria orgânica e decomposição, e por isso ele compete com os organismos, com os outros moluscos da nossa fauna. Então ele vem ameaçando a fauna brasileira de moluscos.
A criação da chatina fulica é considerada ilegal pelo Ibama desde 2005. Mas nenhum criador foi punido por ter introduzido o molusco no Brasil como alternativa alimentícia ao escargot, que acabou não sendo bem aceita. Prova de que o Brasil, embora já nomeie os crimes ambientais, não dá conta de coibi-los. Nem os praticados por empresas, nem os que cometemos, às vezes, sem perceber no dia a dia. Jogar lixo no chão, por exemplo, não é só falta de boas maneiras. Resíduos deixados em áreas de preservação ambiental são uma das principais ameaças às espécies vivas desses locais. Papel de bala, bituca de cigarro, latinha de cerveja, sacolinhas plásticas e chicletes são largados diariamente por turistas em visitas a áreas de preservação. Esse lixo pode ser confundido com alimento por animais, assorear rios, contaminar o solo e a água. Em parte, a falta de punição para crimes considerados menos graves, como a pesca recreativa predatória ou a criação de animais da fauna silvestre em cativeiro, é justificada pela estrutura da fiscalização. Para a advogada Maria Alice Dória, especialista em direito ambiental, a fiscalização brasileira é deficiente.
A fiscalização é que é muito falha. E o que, que acontece? Aí o pessoal aposta na fiscalização falha. Resolve fazer uma certa economiazinha na hora da implantação do empreendimento e torcendo pela sorte. Às vezes a sorte, às vezes não.
Sem estrutura suficiente, as atenções da fiscalização ficam concentradas nas grandes intervenções com alto risco de penalização ambiental, como a própria usina de Belo Monte na região norte do país. O que não significa que a lei não sirva também para as pequenas intervenções, destaca a especialista.
Nenhuma das duas pode cometer crime ambiental, porque se cometerem, elas têm as suas atividades suspensas, elas podem ser lacradas agora. Nenhuma delas tem interesse nisso. Todas procuram operar dentro dos padrões legais. Agora, isso é o suficiente? Ao que parece, não tem sido, porque os padrões estão cada vez sendo revisados para serem mais restritivos.
Como há apenas 30 anos sequer existiam leis que regulassem a relação do homem com o meio ambiente, grande parte da população cresceu sem ter conhecimento sobre esse assunto. O que, em parte, pode justificar o descaso do brasileiro com suas riquezas naturais e paisagens paradisíacas. Além de ser essencial à vida, o meio ambiente pode ser uma escola ao ar livre, onde é possível ver de perto a teoria da sala de aula. Porém, o turismo ambiental ainda é mal compreendido. Além de não ser aceito como uma forma de produção de conhecimento, também não é reconhecido como lazer, segundo Alau Assaad, professor do Instituto de Geociências da UFMG.
Porque a maior parte da população brasileira tem aquela ideia de que lazer é praia, churrasco, cerveja. Né?
A Apesar disso, nos últimos anos houve uma crescente mobilização global em prol da preservação. E a sociedade atentou para a necessidade de conscientizar a população para a importância do meio ambiente. Segundo a advogada Maria Alice Dória, a população se esquece de que preservar o meio ambiente e denunciar crimes contra ele também é dever do cidadão.
O próprio cidadão comum, ele pode, assim que tiver conhecimento de uma irregularidade, de uma infração ambiental, denunciar. Seja para o Ministério Público ou mesmo para associações. O artigo 225 da Constituição Federal diz que compete ao poder público e à sociedade fiscalizar o meio ambiente, simplificando o texto da Constituição.
Com produção de Guilherme Melo, Amanda Jurno para o FMG Educativa.
Amanhã, na última reportagem da série Biodiversidade, Por que a Vida no Planeta Depende de Todos, você confere por que o chamado desenvolvimento sustentável é o melhor negócio. A série tem produção de Guilherme Melo e Amanda Jurno.